step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
jovempan.com.br.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão, que promete, vocês nem imaginam que estamos ouvindo nas últimas horas, nos últimos momentos, sobre tudo aquilo que aconteceu ontem. Muito legal, estamos todos aqui para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha pela melhor rede de rádios do Brasil, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha também pela nossa AM620, pelos nossos aplicativos. E você tem a oportunidade de seguir todo o nosso programa pelo nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br, jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp. Áudio e imagem para você. Você também acompanha o programa pelo nosso portal, que é o jp.com.br. Logo na capa você encontra Esporte em Discussão. Pumba! Clicando, você receberá o som e o áudio do nosso programa. Perdão, e a imagem. Som e imagem também pelo nosso portal, jp.com.br. Você tem o telefone para participar? Hoje ele vai tocar demais. 28709707. 28709707. 28709707. E você pode mandar o seu vídeo, me lembra o Zeca Cardoso, dizendo assim: não esquece do vídeo, Anta. Ok. 931-17-0620. Carinhosamente, né? 931-17-0620. Você manda o seu vídeo para o nosso WhatsApp, 931-17-0620. 931-17-0620, para você mandar o seu vídeo para cá, participação, fazendo a sua pergunta, o seu comentário. É muito legal ter você ao nosso lado o tempo todo. Muito bom. E pelos aplicativos, né? Você sabe que você vai, você vem, esteja você onde estiver. Por exemplo, você veio acompanhar o jogo do Palmeiras com o Peñarol. Você está voltando para Buenos Aires, para Montevideo. Aí você quer acompanhar. Isso é aplicativo, tá certo? Aliás, lá de Montevideo chegou a manchete, a capa de um jornal lá dizendo roubo. Meu Deus, eu fico imaginando o que vai acontecer no jogo da volta com esse clima que foi criado. Só porque teve um pequeno acréscimo. Aí eles estão inconformados. Nós vamos falar sobre tudo isso, vamos falar do empate do Corinthians lá em Porto Alegre. Corinthians traz um resultado, empatou fora de casa. Então nós vamos falar sobre tudo isso. Estamos aqui com o José Manuel de Barros, com o nosso André Ranieri.
Boa tarde.
O André ontem sentiu o pulso da torcida do Corinthians nas redes sociais. O corintiano contente, porque traz um empate lá de Porto Alegre. O nosso Fausto Favara, que acompanhou o Corinthians enfrentando o Internacional e também depois do jogo, analisando toda a rodada, soltou rojões pela vitória importante do Palmeiras. Afinal de contas,
é
que eu sempre dizia para ele. Campeão brasileiro em campo, era o Brasil em campo. A gente tava
torcendo. Eu torço sempre Brasil.
Sempre, claro.
Sempre Brasil.
E o nosso Beto Saad.
Salve, meus craques.
Está aqui também, bacana, óculos bacana.
Muito obrigado.
Dá uma pinta de, digamos assim, filósofo.
É verdade.
É um elogio.
Aliás, eu fiz pós em filosofia.
Eu sei disso, então, mas é só que agora você veio. Agora. Você, Sócrates.
Eu Sócrates Casagrande.
Tipozinho. Muito bem. Beto Saad.
Somebody
love. O nosso Nilson César, que está aqui ontem, fez uma narração brilhante ontem.
Muito obrigado.
E fechou o espetáculo ontem. Parece que combinou com o árbitro. Depois eu fiquei desconfiado. Aquele foninho que o árbitro tem não é com o quarto árbitro. Era com a cabine da Pan. Eles combinaram. Olha, eu.
Na hora que sair o gol.
O gol você encerra, tá? Eu vou capricho e fica aí. Foi o que aconteceu.
Com chave de ouro.
Com chave de ouro. Quer dizer, narrou o gol, o árbitro terminou e ambos saltitantes foram embora para a madrugada.
Depois do terceiro do Palmeiras, o Piarol quase empatou de novo.
É, mas é verdade.
Só um detalhe. O nosso Vampeta, que acompanhou ontem. O jogo do Corinthians,
pós-graduação, teologia.
Isso, muito legal. E você pode ligar para cá também. 28. E o Fred Júnior está conosco, viu? Tem uma cadeira vazia aqui. Mas é que o Fred está fazendo uma matéria importante. Ele tá, quer dizer, fazendo não, ele está conversando importante. Sabe com quem? Uma pessoa ligada ao Bruno. O zagueiro Bruno. Perdão. O ex-goleiro Bruno. Estava na cadeia, foi libertado, está jogando no Boa Esporte. E o Fred está falando com uma pessoa ligada a ele e preparando um trabalho. Já, dentro de 3, 4 minutinhos, o Fred estará conosco aqui, está no outro estúdio. Como você sabe, esse programa é ao vivo para você. Então nós vamos atender o ouvinte. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Vanderlei, não me corta não, que você me cortou ontem.
Não, mas se eu cortei foi uma falha técnica. Mas...
É o Odair aqui de São Bernardo.
Fala, Odair, rapidinho, pode falar.
A Crefisa é forte, hein, meu? É 100 minutos agora, e quando não fizer o gol, acaba. Palhaçada.
Feito o registro. Eu abri falando isso aqui, que tá todo mundo... Quer dizer, todo mundo. Quem não é palmeirense que tá falando isso, né? Então nós vamos começar falando do primeiro. Vamos falar do jogo do Corinthians? Lá, e depois a gente fala desse jogo que vai ocupar muito espaço, né? Vamos falar do Corinthians. Sobre o que aconteceu ontem. Fausto, quero ouvi-lo sobre o Corinthians, que empatou em Porto Alegre contra o Internacional. Diga, Fausto Favaro.
Vanderlei, um jogo muito bom, tecnicamente muito bom. Eu, sinceramente, esperava um jogo de mais guerra, mais pegado, mas não foi, não. Foi um jogo cheio de alternativas, tanto pro lado do Internacional quanto pro lado do Corinthians. Um jogo cheio de polêmica, né, envolvendo o Valdívia, envolvendo o DVD, enfim. É uma rivalidade imensa entre Corinthians e Internacional. O empate pro Corinthians em 1-1 foi como uma vitória pro Corinthians. O Corinthians sabe jogar defensivamente e achar um gol aqui em sua arena. E eu acho que é isso que vai acontecer. Agora, 1-1, na minha opinião, não foi um placar justo. Poderia ter sido 3-3. Foi um jogo de inúmeras alternativas. No primeiro tempo, o Internacional foi melhor. No segundo tempo, o Corinthians começou melhor. O Lomba, ontem, fez duas defesas impressionantes, de puro reflexo. Então, quer dizer, foi um jogo que o torcedor que compareceu ao Beira-Rio e pôde acompanhar também, saiu muito satisfeito, Vanderlei.
Legal. Olha, o Ademir Palestrino, o Evaldo Moreira, um ouvinte nosso que trabalha na engenharia florestal, Cleiton, que é santista, o Jefferson Souza, o Rodrigo Lucric, todos eles estão nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br, e outros nos acompanham pelo nosso Facebook, Jovem Pan Online, também com imagem, com áudio, ao vivo, com espaço para você participar, o Eduardo José, o Rafael Matheus, o Luiz Carlos, o Ismael Bueno, está todo mundo nos assistindo e nos ouvindo, é muito bom, e nós todos aqui ficamos muito felizes com o seu carinho e com a sua audiência. Então, Vampeta, o Corinthians do professor Carille. Ah, daqui a pouco nós temos aí o nosso ranking. Temos aí o nosso ranking. Nós vamos mostrar já. Pelo que naquela reunião que fizemos todos, logo às 6h15 da manhã, ficou assim o ranking. Ficou, continua incaível o professor Rogério Ceni, tá certo? Em segundo lugar, o professor Eduardo Batista, uma vitória importante dentro de casa, mas venceu. Em terceiro lugar, professor Carille, que traz um empate de um jogo fora de casa. E em quarto lugar, o professor Dorival, que ainda não jogou. E eu acho que o Dorival vai ficar mais alguns dias em quarto lugar, porque até o Santos voltar a jogar. E todos eles observados de perto pelo incaível premium, que é o professor Tito. Pode entrar, Flávio. Fausto, já falei. Fred, já falei que você estava gravando uma pessoa ligada ao Bruno. Então você vai.
Você estava com a mão no bolso, Fred.
Muito bom. Então tá. Então, Vampeta, vamos falar do Corinthians?
Vamos, professor. Foi um jogo bom, viu? Um jogo bom. A gente estava aqui acompanhando nos dois telões, né? O jogo do Palmeiras, torcendo pro Palmeiras, claro, que é Brasil, na Libertadores.
Eu vi.
E lá torcendo pro Corinthians.
Onde,
Palmeiras? Brasil na Libertadores.
Teve um lance lá do Corinthians, ele até engasgou na hora que ia falar.
Não, teve. E pior, o cara que tava que ia gritar gol do Corinthians achando que era do Palmeiras, né?
É.
Um parceiro que tava do lado.
Fantasma.
Mas assim, em relação ao jogo, foi um jogão. Né? O primeiro tempo, então, o Corinthians, eu acho que foi pelo Campeonato Paulista, os jogos que eu vi e os jogos da Sul-Americana, foi o jogo que o Corinthians mais criou, teve mais mobilidade, né? O Inter criou bastante também. O jogo no primeiro tempo poderia ter sido um 2x2. O Fausto falou que 2x2, um 2x1 pro Inter.
Primeiro
mas
tempo.
O primeiro tempo, o Romero perdeu cara a cara, o Marcelo Lomba, até o André frisou que foi pra ele o melhor em campo, pelas defesas que fez. Né? O segundo tempo, o Corinthians faz 1x0. O Corinthians faz 1x0 e o Inter empata. Eu acho até que o Pablo falhou, né? Em vez de ir de contra a bola, ele espera o Rodrigo Dourado. Antecipou e fez o gol. O resultado de 1x1 foi bom pro Corinthians. Agora joga o jogo de volta em casa, por um resultado simples ou um empate de 0x0. Né? É uma competição que leva a Libertadores. O Corinthians já tem. Já foi campeão da Copa do Brasil
3x2 da Inter, hein?
Da Inter. É, mas é muito gol.
Mas empate de
2x2 da Inter. Agora a torcida do Corinthians viva. Não, então.
Repete, Nilson.
Não, só lembrando que 2x2
da Inter. 2x0. Pode dar 2x0 no Corinthians. Já começou a comprar. Já começou a comprar hoje, Fred. Então, né? O Internacional.
O Inter joga melhor fora de casa.
Ó, Vanderlei, o Internacional tava falando até com. É mesmo, é.
Mais,
tá falando até pro Bruno Prado, ó. Os estaduais não valem, não sei o quê. Se o Inter de Porto Alegre ele é eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians, só sobra a Série B pra ele.
Você veja a importância.
E aí, se pede o estadual pro Grêmio, ele é capaz de o Antônio Carlos já dar a área, viu? Não é só aqui.
Você acha?
Lógico.
Tem que ir.
Porque. Tudo bem, o foco do Inter é voltar à primeira divisão. Mas a torcida conta com algo maior. Vota primeiro e joga uma Copa. Libertadores ganhando a Copa do Brasil.
Legal.
Eu acho que é derro... cai.
E o nosso André Ranieri, que frio como sempre, acompanhou com olhos atentos. Claro. É, Internacional e Corinthians. Diga, André.
Vanderlei, é uma partida bem bacana. Tecnicamente, né? O Fausto até comentou, eu não achei uma partida brilhante, assim. O Corinthians e Internacional, eles têm alguns bons jogadores, assim, tecnicamente. Mas foi uma partida muito aberta, com muitas oportunidades para um lado, para o outro. É, o Internacional melhor para mim na partida, mas o Corinthians explorando bastante também nos contra-ataques. É, não ficou aquele negócio defensivo, retranca, né? Que em alguns jogos a gente se viu. Você viu o Corinthians que estava, assim, defensivo, mas que tentava no ataque explorar e também teve boas oportunidades. Romero, né, marcando o gol do Corinthians, criticado o Romero. E, Vanderlei, tem alguns jogadores daqueles que são criticados pela torcida que ou eles estão com muito azar, as coisas não dão certo, né? O Marquinhos Gabriel teve chance como titular. No primeiro tempo, ele tinha que ajudar o Guilherme Arana ali na lateral esquerda, na defesa, e não estava conseguindo, tanto que o Carille inverteu e pôs o Romero para ajudar o Arana, porque todas as jogadas do Internacional saíam por ali. Depois, Giovanni Augusto entrou na partida, no segundo tempo, teve uma chance cara a cara com o Lomba, acabou perdendo o gol, depois se machucou, foi substituído, teve uma lesão, teve uma torção. Então, além de já ter esse estigma com a torcida que está pegando no pé, eles também estão dando muito azar, né? São jogadores que, às vezes, Vanderlei, precisam de novos ares, de repente, não são ruins. Na minha opinião, não são ruins. Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Guilherme, o próprio Marlone. Mas, às vezes, você muda de time, tem novos ares e consegue desempenhar um melhor futebol. Então, para mim, resultado excelente para o Corinthians, com uma vitória. 0x0 na Arena, classifica o Corinthians. E o principal, vai poder explorar o contra-ataque, que é um negócio que o Carille gosta, de fato. Porque o Internacional vai ter que marcar um gol para se classificar. Então, resultado excelente para o Corinthians.
Beto, vamos falar do Corinthians, que traz na bagagem um empate lá de Porto Alegre. É clássico nacional. O Inter está numa pindaíba, segunda divisão, tal, mas é o Internacional. Então, você tem que bater continência, porque
é isso mesmo.
Tem história para valer, é importante. Quero ouvi-lo, Beto Sade.
Vanderlei, meus craques da Jovem Pan, resultado legal para o Corinthians. Acho que a comissão técnica ficou feliz, a diretoria ficou feliz com esse empate, e mais do que o resultado é o rendimento do Carille sob o comando desse time. O André destacou bem que alguns jogadores com qualidade, ele verbalizou o Marquinhos Gabriel, não estão conseguindo criar aquilo que se espera de um jogador do calibre técnico, da experiência. E Marquinhos viveu, né, André, outros ares. Quer dizer, veio do Santos extremamente prestigiado, um jogador cobiçado por grandes clubes, não só aqui no Brasil, mas realmente não está se enquadrando. Eu acho que o Corinthians foi muito bem. O Carille está se comportando bem, depois nós vamos falar do Palmeiras e aí isso. Quero me render também ao Eduardo Batista, mas é um momento legal, o Corinthians tem um jogo muito importante no final de semana contra o São Paulo, é um jogo decisivo, é um jogo que pode, de fato, Vanderlei, criar uma nova linha de paradigma, uma quebra de paradigma entre o Carille e a torcida do Corinthians. Então o Corinthians foi bem, chega forte para o domingo contra o São Paulo, gostei do que vi.
Legal. E o nosso José Manuel de Barros, falando do Corinthians?
Resultado foi muito bom e o Corinthians, fora o resultado, foi melhor do que se esperava. Porque ele exigiu do Marcelo Lomba pelo menos 4 defesas importantes na partida. Goleiro do Internacional foi um dos destaques do jogo. Se o goleiro do adversário vai bem, é porque o Corinthians conseguiu criar, né, mais do que ele normalmente tem criado, né, que é um time com uma solidez defensiva, mas que no ataque ainda carece de um crescimento de produção. E desfalcado do Jadson, que é o jogador responsável por municiar esse ataque. É claro que o Inter, ainda assim, teve mais oportunidades que a equipe do Corinthians, poderia ter vencido o jogo, mas não dá para reclamar. O Corinthians foi bem. Outra coisa, em relação ao Romero, eu acho também que o Corinthians precisa, pensando em Campeonato Brasileiro, pensando no restante da temporada, de um jogador melhor do que ele. Mas enquanto não tiver, então que os caras, que o Marquinhos Gabriel, que o Giovanni Augusto, que esses caras batam palma. Deixa o menino jogar, ele está dando conta que os outros não estão fazendo. Belo resultado para a equipe do Corinthians no jogo da volta, jogando em casa e com o Inter precisando ganhar, ele tem tudo para confirmar essa classificação.
Nilson, você conclua falando de Corinthians, por favor. Nilson César.
Eu acho que não tem nada definido não, viu, professor Vampeta? Nada definido. Parada duríssima.
Cair Itaquera já era.
Ah, rapaz.
Vai ser igual os... Caiu, vai ser igual lá o jogo do Palmeiras. Até a gente...
Até definir. Calma,
vamos falar já desse jogo.
O resultado foi legal, porque marcou um golzinho fora de casa. Isso é importante. Ter marcado um gol fora de casa é importante. Mas o Internacional contra-ataque é um time perigoso, hein? Eu acho que vocês vão ter que tomar muito cuidado na quarta-feira para não ser surpreendido.
André, as chances são maiores.
Pelo time do Internacional. Falando sério, eu acho que o Corinthians vai se classificar. Tem obrigação, vai jogar com um time de Série B, né? É um time de Série B de Campeonato Brasileiro, não é um time de Série A. Hoje é Série B. É tem história, tem tradição. O Santos também tinha Dorval, Mengal, Coutinho, Peraí Pepe. Hoje tem... Vai fazer o quê? Como é que é? Vitor Bueno, essas coisas. O Corinthians tem obrigação de passar pelo Internacional. E vai passar... Eu vou cravar aqui, vitória corintiana, Vampeta.
Pro torcedor Corinthians. Nossa senhora. O Internacional já tá na...
Até o Valdívia tá ali na tela chorando.
A torcida, o Valdívia chorou. A torcida colorada já comemora.
Quarta-feira estarei lá. Quarta-feira estarei lá. Vou narrar 2 gols do Corinthians e nenhum do Internacional.
Quem, por favor?
Olha aí, já é demais. Carlinhos, quando chega próximo, que dá a resposta. Você quer tudo antecipado?
Lógico.
Aí não. Já deu resultado. Você quer quem faça o gol? Entendeu? 2-0 pro Coringão. 2-0 pro Coringão. E o Corinthians estará na próxima fase da Copa do Brasil.
Ó, depois desse palpite do Nilson, chega uma mensagem aqui. O técnico Fábio Carille, ele convocou uma reunião de emergência. Tá todo mundo preocupado lá.
Agora,
um detalhe importante. Esse jogo tem muito a ver, o rendimento do Corinthians tem muito a ver com o que acontecer domingo. Tem uma ligação direta com o que acontecer domingo, pode ter certeza. Toma uma cacetada domingo, o Corinthians vai ter que estar com um emocional muito legal para enfrentar o Internacional. Mas vai ganhar, 2-0 pro Coringão.
A torcida do Corinthians fica triste.
Não fique não, Corinthians.
Atenção, vamos... Vou atender o ouvinte aqui. Todo mundo já falou do Corinthians, nós vamos atender o ouvinte e na sequência vamos pro intervalo, aí nós vamos... Aliás, sobre o Corinthians... Eu queria, antes de falar, passar, queria dizer o seguinte. O país conheceu, nas últimas horas, a gravação, vídeo, da delação premiada do Marcelo Odebrecht, presidente da Odebrecht. Falou sobre muitas coisas, é evidente que os grandes nomes da política brasileira não foram poupados, foram relatados lá e até pelotão intermediário, porteiro, quer dizer, todos os níveis foram denunciados. Mas eu queria isso, o jornalismo da PAN está abordando com a tradicional competência. O que eu queria dizer é com relação ao que ele se falou sobre a Arena do Corinthians. Aqueles que nos acompanham aqui ouviram várias vezes neste programa nós dizermos o seguinte: o Corinthians tem um carnê, vai levar 30 anos para pagar, 15, 20, não importa, porque eles estão negociando desde abril de 2016 e estão suspensos os pagamentos. O Corinthians vai pagar o que deve para o banco, R$400 mil.
Milhões.
Lembram todos aqui, perdão, 400 milhões. Lembram todos aqui que nós dissemos isso várias vezes, que diante do trambique todo, o Corinthians vai tentar pular fora desse trambique e vai pagar o carnezinho. Trambicagens à parte, governos de todos os níveis vão discutir no Vaticano. Corinthians vai brigar, suspender o pagamento. E eu falei aqui várias vezes que o Corinthians estava certo. O Corinthians, eu não estou falando de nomes, a instituição Corinthians, para mim sempre ficou muito claro, é vítima. Ah, está defendendo o Corinthians? Não, eu estou defendendo a instituição Corinthians. Os personagens que foram envolvidos e que fizeram picaretagem têm que pagar por isso. O Corinthians, a bandeira, o Corinthians instituição, daqui 5 anos eu não sei quem será o presidente, daqui 20 anos eu não sei quem será o presidente, esse cara vai pagar os 400 milhões. Tem que brigar o departamento jurídico, seja quem for o advogado, porque as pessoas vão mudar. Mas tem que brigar o Corinthians para pagar os 400 milhões, porque o presidente da construtora falou isso. O Corinthians em todas as reuniões, a trambicagem foi feita. Mas em todas as reuniões ficava muito claro que o Corinthians, ó, nós temos suporte para fazer uma dívida de 400 milhões. O que passar disso, você se vira aí, ó. Você que é prefeito, você que é governador, você que é presidente da República, você paga o resto. Não sei como. Trambicagem, fabrica, falsifica dinheiro no fundo do quintal, é outra conversa. Nós só temos que pagar 400 milhões. E isso. Ontem, na delação premiada, na Justiça, o presidente da Odebrecht disse isso. Então, os personagens culpados têm que ser presos, devolver dinheiro, fazer essa coisa toda. Mas a instituição Corinthians tem uma dívida de 400 milhões. Claro que isso não está claro, não está nítido. Eles vão ter que brigar muito na Justiça. Mas o Corinthians tem que brigar mesmo para pagar os 400 desde a primeira reunião. O restante vai cobrar no Vaticano. Essa é a verdade. O trambique, quem levou dinheiro para casa, é outra conversa. Então, eu queria só dizer isso, porque isso reforçou aquilo que a gente falou aqui no programa várias vezes. Diga, Beto Saad.
Olha, Vanderlei, corroborando com o que você disse, eu conversei com o presidente Roberto de Andrade agora pela manhã e perguntei a ele realmente sobre essas declarações prestadas pelo Marcelo Odebrecht. Ele falou: a dívida veio para mim. Ele falou, caiu pra gente. Então, a gente vai lutar, a gente vai brigar realmente para poder pagar esses 400 milhões de reais, que é o que o Corinthians realmente teve. Por outro lado, Vanderlei, eu espero que juridicamente se consiga, mas a dívida tá aí. Eu confio na justiça. Vampeta disse que, graças a Deus, que o Marcelo acabou prestando isso. Mas cabe interpretação, principalmente da participação do André Sanches. Ou seja, em nenhum momento, quer dizer, cabe interpretação. Ele disse de maneira explícita que o André está envolvido no trambique. O André, na verdade, ele foi o polo de concentração que o Lula precisava para poder construir o estádio, que, segundo Emílio Odebrecht, foi presente ao presidente da República. Então, diante disso, e eu acho que é muito importante que a gente vá a fundo, porque outras questões que envolvem o esporte brasileiro, e o Corinthians é um dos maiores expoentes desse país e do mundo, não pode acontecer mais. Porque a conta, Vanderlei, ela vai ser paga pelo Corinthians. Vai ser muito difícil eximir com toda a competência jurídica do doutor Santori, do advogado que atende o Corinthians, enfim, vai ser muito difícil de se eximir essa conta do Corinthians. Como vai ser? É o que você disse. Daqui a muitos anos a gente vai saber. Mas o que é legal, da gente poder destacar é que o Corinthians está preservado, sim. Vanderlei tem razão. Em momento algum ele disse André Sanches participou do Trambique. Cabe interpretação, mas ele não disse de maneira pública. Tudo recaiu sobre o ex-presidente Lula como uma forma dele ganhar dinheiro, dele roubar, dele fazer, enfim, as trambicagens que o Marcelo Odebrecht disse lá.
Bom, eu não estou nem culpando e nem isentando
ninguém. Tem que esperar, mas...
Só estou dizendo que instituição Corinthians deixou em todas as reuniões, claro. O Corinthians, qual é a dívida que o Corinthians vai ter? 400 milhões. Aí o próprio presidente da construtora, mas vocês querem fazer um estádio de 900 milhões naquela época, né? Depois passou.
Para favorecer a abertura depois, da Copa do Mundo.
Para um evento só, e ainda
vai receber 70...
O que ele falou, um evento só, um dia só, quer dizer, custa 400, nós vamos fazer um de 900.
O Vanderlei, você viu o que ele falou? Ainda trouxeram o Ronaldo para tentar fazer.
Mas o Ronaldo foi como líder para mostrar a força que eles tinham.
Aí os políticos estavam lá, não, vamos fazer um trambique aí. Eles começaram a fazer, esgrimar para arranjar grana, além dos 400, que ia sobrar no bumbum da sociedade, evidentemente.
Isso mesmo.
Tá certo? Mas então tudo isso nós sabemos. E se os representantes do Corinthians estavam lá, e o Andrés estava lá, são todos coniventes. Todos que estavam na sala são coniventes.
Mas então, se o Vanderlei era presidente, o Corinthians
são todos coniventes. Coniventes. A instituição, agora, com novos fatos revelados, tem instrumentos para brigar dizendo nós somos vítimas. Sim. Nós, instituição, fomos vítimas. Olha aí o que aconteceu. Nós não podemos assumir isso. E claro, isso vai se arrastar na justiça por 50 anos. Não é problema meu. O bisneto do presidente Roberto de Andrade vai estar na presidência um dia e vai discutir isso. Mas que vai brigar na justiça. E o Corinthians tem argumentos para brigar na justiça. O Corinthians tem argumentos. E não é uma gravação fantasma criada. É uma coisa oficial, na justiça.
Liberado
na justiça.
Pela justiça, né?
Claro, então é oficial tudo aquilo que está escrito lá.
O prefeito Kassab disse que o Cid seria um pau e chutou para cima.
Todo mundo.
A Caixa teve que assumir.
Então o Corinthians tem um fato novo. O Corinthians não tinha isso. Desconfiava, sabia. Lógico que
claro
sabia.
Claro que sim.
Mas hoje o Corinthians tem um fato novo.
Eu concordo com você que a instituição, tudo bem. A instituição você pode colocar à margem, porque a instituição não é uma pessoa física,
claro.
É uma pessoa jurídica que vai prosseguir ao longo do século.
Claro.
Então a instituição você coloca à margem. As pessoas que estavam gerindo e administrando a instituição, elas serão atreladas a essa causa.
O Andrés era presidente.
Isso não tem a menor dúvida.
Okay.
Você não pode deixar de lado, quando você vai processar uma empresa, você não vai direto na empresa, você vai na pessoa.
Perfeito.
Vai, que está gerindo e administrando a instituição. Então, aqueles que foram coniventes, como você falou, e eu também concordo, quem estava ali participou do trambique.
Lógico.
Entendeu? Aliás, esse negócio de superfaturamento A FIFA é PhD. Você lembra lá a Copa de 2006, na Copa da Alemanha, 2006? No primeiro dia que nós chegamos lá em Munique, eu fui no estádio, no Allianz Arena, lá em Munique. E encontrei o seu Gino Orlando da época de lá, que era o prefeito do estádio. E eu fiz uma matéria com ele e ele falou, olha... Você quer que fale aqui o que foi gasto divulgado ou a realidade do gasto? Porque a realidade é uma, a divulgação é outra. Então, quer dizer, a FIFA é PhD. Você viu o que ela fez em Portugal, na Euro, em Portugal, com a construção dos estádios? Tem gente respondendo processo até hoje.
África,
gente respondendo processo até hoje. Então, esses dirigentes que estavam atrelados ao Corinthians à época da construção devem sim ficar muito preocupados.
E quem...
Que esses vão pagar.
E quem passou, esses que o Nilson falou, eu admito, a assinatura está lá,
claro.
Os nomes, CPF,
claro.
Tudo certinho, está lá, mas o Corinthians, como não tem dono.
Isso
o Corinthians não tem dono. O Corinthians passou por uma outra gestão.
É uma instituição que segue.
A gestão, tomando conhecimento de que o Corinthians foi vítima desse acordo, tem argumentos jurídicos para levar essa discussão para um século.
Isso é longo.
Isso é século, não tem problema. Como é que você me ensinou? Devo, não nego. Pago para, quando puder. Tem,
fica com o carnezinho. É lógico, e vai, vou pagando.
Fim de papo. Este é o nosso esporte em discussão.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 28709707. 11 28709707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Nesta quinta-feira tem jogão no seu rádio. O São Paulo recebe o Cruzeiro para se manter vivo na briga pelo título inédito da Copa do Brasil. A partir das 21h, você já entra no aquecimento para esse jogaço de futebol com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Direto do estádio do Morumbi. Futebol é aqui. Oferecimento Loja 100, cerveja proibida, beba com moderação e Benegripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Nesta quinta-feira teremos 4 jogos pela Copa Libertadores da América. No grupo 3, que é o único grupo que não temos equipes brasileiras, o Emelec vai receber o Independiente Medellín da Colômbia em Guayaquil, no Equador. Em Buenos Aires tem River Plate e Melgar do Peru. River e Melgar venceram na primeira rodada. Os outros 2 jogos do dia envolvem equipes brasileiras. Às 19h30, o Atlético Mineiro recebe o Sport Boys da Bolívia. O Galo, na estreia, empatou na Argentina com a equipe do Godoy Cruz. E às 21h45 da noite, em Medellín, na Colômbia, o atual campeão Atlético Nacional enfrenta o Botafogo. Botafogo que estreou com vitória na fase de grupos, 2-1, jogando no Rio de Janeiro, diante do Estudiantes da Argentina.
Companheiros, vamos falar então agora
da... Levantou,
não, era só para lembrar isso, porque é importante, é assunto que está nas páginas, está no ar. É assunto importante e o Corinthians vai brigar mesmo, tem que brigar. Se vai ter sucesso ou não, eu também não sei. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que é uma arma forte do Corinthians, arma forte, porque em todas as reuniões, o homem que está preso aí, ó, o homem está quase 2 anos preso aí. E outra coisa, com todo respeito, não é nenhum Zé Mané. É o presidente da maior empresa do Brasil.
E demonstrou a entrevista.
Está derrubando a política.
Que foi a Odebrecht, a grande mentora de inteligência desse processo de corrupção todo.
Está bem aí? Está pronto?
Soldado.
Está pronto? Tá pronto? Então, desculpe, Beto.
Soldados, pois não.
Só porque nós conseguimos, o Zeca conseguiu. Só um trechinho, só para a gente. Claro que todo mundo já acompanhou, a Jovem Pan já mostrou, já falou. Mas a gente só vai para ilustrar. Para fechar o assunto, o Wilson, o nosso Wilson, corintiano Wilson, Coquinho, e o Silvio Luiz, outro apaixonado torcedor do Palmeiras. Então, rapidinho, a gente vai só colocar o que disse o Marcelo Odebrecht, um trechinho só, porque são horas e horas e horas de depoimentos lá na Lava Jato. Só um trechinho da voz do presidente da Odebrecht.
De Lula para meu pai, ajude o Corinthians a construir, que é o Corinthians do meu coração, ajude o Corinthians a construir estádio privado. Só isso. Tá? Aí, eu não, nessa época, nesse assunto eu não me envolvi, e começou a gente tentar ajudar o Corinthians a fazer um estádio que na época era 300 a 400 milhões, que era o que o Corinthians já achava que as receitas pagaria. Tá? E aí tem a grande discussão, bota que terreno vai para lá, terreno para cá, e se identificou um terreno aí em Itaquera. Bom, essa é a história, nesse assunto eu não estava envolvido. Chegou um momento que o São Paulo, que era escolhido como a sede da Copa, o Morumbi, acabou inviabilizando o Morumbi, e São Paulo ia ficar fora. Tá? E conseguiu-se visualizar que a única solução seria, então, tentar ver se apoiava o estádio do Corinthians. Nesse momento, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, o Kassab, o Alckmin e o governo federal, nessa época ainda era o Lula, Então, vamos ver como é que a gente viabiliza essa questão do estádio do Corinthians para se tornar. Só que o estádio do Corinthians, o estádio quem estava conversando com o Corinthians, e isso, a renda do estádio, pelo plano de negócio do Corinthians, pagaria um estádio de 300 a 400 milhões. Bom, aí começa as conversas informais, aí que eu comecei, nesse momento eu comecei a me envolver. Tive reuniões com o Alckmin, tive reuniões com o Kassab. O representante do governo federal é meio difuso, às vezes é o Luciano Coutinho, por conta do papel do BNDES, mas era meio difuso, dependia muito do autor, mas no início foi conduzido muito por Kassab e Alckmin. E, digamos assim, esse alinhamento inicial acabou fechando-se num jantar que teve lá em casa, que teve representando o governo federal.
Ficou claro que o Corinthians estava disposto a pagar 400 milhões porque era o que ele podia, é o passo que ele podia dar. Muito bom. Agora vamos falar do jogo.
Posso falar só um detalhe? Um segundo, por favor. Fica provado, Vanderlei, que não pode, por mais poder que um presidente de clube tenha, ele possa tomar uma decisão unilateral sem a presença do conselho. Porque, eu vou reiterar, fica até chato eu falar, uma obra dessa magnitude, com um projeto tão mal elaborado, porque ele não é multiuso, eu repito isso insistentemente, não pode ser decidido pelo presidente e pelo seu diretor de marketing. Então, o conselho dos clubes, ele deve ser mais atuante, ele deve efetivamente fazer valer, não criticar depois... Não criticar depois, mas fazer valer sim o seu poder. Ele pode inviabilizar a construção de um estádio, ele pode inviabilizar a contratação de um jogador, se entender ele o conselho que aquilo não vai. Okay. Eu não sei, Nilson.
A gente só não pode esquecer, o Beto falou, sou obrigado a falar em seguida. Só não pode esquecer que naquele momento, se o André Sanches apresentasse uma proposta para prender o Dalai Lama, o conselho aprovaria.
É verdade.
Só que um estádio na areia isso, também é aprovado.
É verdade.
Também.
Qualquer coisa. É verdade. Então, só para não podemos esquecer poderia. Esse ponto aqui.
Então, o conselho tem que ser constituído por pessoas.
O apelo popular era muito grande, Beto.
Não importa. Então, nós vamos falar
agora de Palmeiras e Peñarol. Jogaço emocionante de ontem. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltaremos.
A To Go Travel e o Turismo de Los Angeles levam você mais um acompanhante com tudo pago para a capital do cinema. É isso mesmo, você e seu acompanhante curtindo o melhor de Los Angeles sem pagar nada. Para ganhar essa viagem dos sonhos, é fácil. Acesse togotravel.com.br e cadastre-se. Boa sorte, ou melhor, boa viagem.
Vem aí o evento que vai revolucionar o debate sobre as cidades brasileiras. Autoridades, empresários, especialistas e grandes personalidades discutindo o futuro do desenvolvimento urbano no Brasil. Mitos e fatos. A Jovem Pan discute cidades do futuro. As transformações nas áreas de transporte, saúde, tecnologia e urbanismo que vão mudar a cara das cidades brasileiras. Dia 24 de abril, às 8 horas, no Hotel Tivoli Mofarreg. Mitos e fatos.
Oferecimento Mercedes-Benz. Pensando no coletivo, pensando no futuro. Braskem. A inovação traz o futuro e o futuro passa pela química e pelo plástico. E Embratel. Soluções completas de TI e telecom com mobilidade para a sua empresa.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jovem Pan.
Atenção, vamos falar de Palmeiras e Peñarol. Palmeiras e Peñarol. Atenção, vamos falar de um jogo importante que aconteceu ontem. Muito importante. Então, Nilson, quero começar com você, porque foi um jogo emocionante, que foi decidido só no final. E foi uma vibração e tal, uma coisa que... tem duas correntes aí. Os palmeirenses soltando rojões até agora, emocionados e tal. E todo mundo que não é palmeirense, fazendo críticas...
Perguntando se o jogo acabou.
Perguntando se o jogo já acabou. Quase, imagina, quase que o Peñarol perde o avião, que passou iam passar a madrugada jogando. Tem várias coisas aqui. Então eu queria que você falasse sobre tudo o que aconteceu.
Olha, você falou importante, eu coloco, aumento esse negócio, é importantíssimo. Se o Palmeiras tivesse perdido o jogo ontem, o Palmeiras estaria, viu, Fred, eliminado da primeira fase da Libertadores da América. Tenho certeza disso. E ia acontecer a mesma coisa que aconteceu no jogo contra o Nacional.
O ano passado. Era
o
mesmo momento, quatro pontos, terceira rodada.
O Nacional, falei pro Mauro Betti na cabine: Mauro, o Palmeiras tá fora da Libertadores. Não, era o mesmo time. E acertei. Não. Mas olha, depois vai jogar contra o Jorge Wilstermann fora, isso, que ganhou aqui no Bico do Corvo com o gol do Mina, né? E vai jogar com o Peñarol fora, que ganhou no Bico do Corvo também. Então, ontem essa vitória foi fundamental para as pretensões do Palmeiras, que tem o Tucumã como último jogo em casa. Então, quer dizer, eu acho que o Palmeiras se classificou para a próxima fase da Libertadores ontem. Primeiro tempo jogou nada. Primeiro tempo o time do Palmeiras entrou na pilha do Peñarol, que veio para o aspecto físico, para o contato, para a briga, para parar o jogo. E o time não jogou nada. Segundo tempo foram 15 minutos de um futebol espetacular. Os 15 minutos iniciais do segundo tempo do Palmeiras, nossa, voando. Marcou 2-1. Sofreu o pênalti o Dudu e o Borra botou esse pênalti lá na lua. Depois mandou. Depois se desinteressou um pouco ali taticamente pelo jogo. O Peñarol percebeu isso, que fazia a leitura melhor do jogo. O Peñarol fez a leitura melhor do jogo que o Palmeiras, inclusive no segundo tempo. A hora que o Peñarol percebeu, fez uma leitura melhor do jogo, foi lá, cravou o empate 2-2 e no desespero 3-2. Eu acho que o resto, corintiano, por exemplo, com todo o respeito, viu, Vampeta? Não é uma competição que o corintiano está disputando este ano. O André Ganelli me lembrou disso essa manhã. Ele acha meio complicado o corintiano ficar dando palpite no tempo do jogo do Palmeiras. Não, eu acho o seguinte, falando sério.
Não tem direito à participação.
Não vai nada.
Continue. Estamos disputando.
Tá disputando a Libertadores e eu só vi corintiano dando palpite no tempo do jogo do Palmeiras. O Corinthians tá disputando a Copa do Brasil, não é a Libertadores.
Mas é futebol brasileiro em campo. Vai, Nilson.
Mas eu acho que não teve nada disso, não, porque o acréscimo foi o correto, não tem que chorar coisa nenhuma. O Peñarol parou muito o jogo, mereceu tomar esse gol. O Palmeiras não merecia perder a partida e nem empatar. Ó, o Tietchan, a bola quase entrou, pênalti perdido, bola na trave do William, tudo isso aconteceu. Então, parabéns ao Palmeiras. O resto é dor de cotovelo do pessoal que não está disputando Libertadores da América. Não fiquem com dor de cotovelo. O Corinthians teve o seu grande momento em Libertadores e merece todos os aplausos. O São Paulo também. De Libertadores tem que discutir o clube que está disputando. E esse momento é do Palmeiras. Então, parabéns ao Verdão.
Não vamos restringir. Vamos parabéns deixar que todos participem. Verdão. O momento maior ontem foi esse que o Nilson mostrou pela Jovem Pan.
Palmeiras tenta o último lance.
Albina na área, quem sabe no último lance, bola levantada para Sabino, bola de cabeça, tocada, gol! Inacreditável, percebe a bochada demais! Fabiano! Camisa
E aí foi uma vibração invadindo a madrugada. Nós abrimos o telefone durante a madrugada para os ouvintes da Pan, os palmeirenses monopolizaram. E quando ele disse, você tem razão. Vai ser duro a gente dormir.
Sabe que hora encontrei Vitor La Regina? Imagina, sério, sério.
Agora de manhã.
Não, sério. Vitor La Regina encontrei por volta de 1:30 da manhã.
Imagina.
Ele pegou o metrô junto com o papai dele, estava com o pai dele, lá na Barra Funda. Veio até a estação Trianon, que gosta de andar a pé, o Vitor. Veio até a estação Trianon e depois estava descendo, eu estava subindo a Alameda Campinas e ele descendo a Alameda Campinas, 1:30 da manhã, voltando, mas todo alegre, todo fascinante.
Vanderlei, só um detalhe, eu tô lendo aqui, foi muito bom, né? Além dos elogios à narração, tem um aqui que diz o seguinte: ué, pensei que o jogo tinha acabado na hora do gol. Acharam que saiu outro gol aí, ó. Nesse momento que botaram o gol aí.
Agora, então agora, né? O André vai falar sobre o jogo. André, eu quero ouvi-lo, André.
Vanderlei, o Palmeiras não tem nada a ver com o árbitro deixar a partida até 9 minutos depois do tempo regulamentar. Os jogadores do Palmeiras...
Lembrança, porque a patrocinadora do Palmeiras comprou o árbitro. Se tivesse comprado, você acha que ele ia expulsar o Dudu? Vem cá, você é um cara inteligente. Você que nos acompanha, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, você pode até achar que foi um absurdo, porque não podia, tem que dar uns 3 minutos, não 10 minutos. E você pode discutir. Só não pode falar que o árbitro estava na gaveta, porque no final do jogo, ele vai expulsar o Dudu dentro de casa, que também fez uma lambança. O Dudu tinha que sossegar o rabo e evitar deixar o bumbum na janela para ser colocado para fora.
E, ó,
então, esquece esse negócio de que comprar o árbitro. Não é verdade. Quando você esfriar a cabeça, você vai perceber que não é isso.
E como a Comebol adora os times brasileiros, não duvido que venha uma punição mais pesada aí pro Dudu também, né? Que seria ruim, porque é um dos principais jogadores do Palmeiras, né? A Comebol adora punir com muitos jogos os jogadores brasileiros. Partida do Palmeiras...
Dois amarelos, eu acho que é diferente.
Nunca se sabe, né? Mas pela reclamação, depende muito do que o árbitro colocar na súmula também. Pra mim, não merecia ter sido expulso. Ainda mais Libertadores, as duas equipes cabeça quente, toda hora os jogadores... vinham em cima do árbitro, tanto do Palmeiras quanto do Peñarol. Acho que não. E acho que foi mais pelo gesto, porque ele não fala nada na hora que eu vejo. É mais o gesto que ele faz de reclamação.
Tem o número. Tem um barbodão do Peñarol, tô tentando lembrar. Ele por inúmeras vezes cutucava o árbitro.
Okay. Sim,
Inúmeras vezes ele cutucava o árbitro.
Mas, Vanderlei, eu acho que assim, o mais positivo em relação ao Palmeiras nessa partida é que é uma equipe de qualidade que a gente vem assistindo. Nos jogos do Campeonato Paulista, também na Libertadores, em todas as competições que vem disputando, mas na Libertadores vem mostrando também muita gana. Você vê que o Palmeiras briga o tempo todo, antigamente a catimba era só do outro lado, né? E brasileiro não parece que não sabia
isso
também.
Foi 15 minutos só, viu?
Não, mas você vê que tá. Você vê que tá com vontade também. Além da qualidade técnica que tem o Palmeiras, os jogadores estão com vontade, né? Assim como na partida contra o Jorge Wilstermann, gol no último lance do jogo, isso dá um ânimo a mais. É sempre difícil você cravar o favorito, que nem é muita gente. Palmeiras favorito da Libertadores. Libertadores é complicado, favorito quase nunca ganha. Mas esse tipo de vitória vai dando moral pra equipe que tem boas possibilidades e segue como um dos principais, digamos assim, ao título da competição.
Bom, o Fred respira aquela fumaça verde. Tem hora que a fumaça tá aquela fumaça perfumada, né, Fred? E tem hora que a fumaça é efervescente. Assim é o Palmeiras, né? Então você tem uma visão ampla. O que pode significar essa vitória e também sobre o jogo de ontem, eu quero ouvir.
Para a classificação, foi excelente a vitória do Palmeiras, porque abre neste momento 4 pontos do Peñarol, que o Palmeiras volta a enfrentar esse time no dia 26 de abril lá no Uruguai.
Isso aí.
Então, mesmo se tropeçar diante do Peñarol, o Palmeiras não perde no mínimo a segunda posição se o Jorge Wisterman vencer a sua partida e ultrapassar o Palmeiras. Se o Jorge Wisterman tropeçar, o Palmeiras ainda pode ficar líder mesmo perdendo para o Peñarol. Então foi um resultado.
O Wilson joga contra o Peñarol lá em Peñarol, lá em Montevideo.
Goleou na Bolívia e agora vai jogar no Uruguai. E o Jorge Wilson é mais fraco, eu acho, que o Peñarol. Mas conseguiu fazer um belo resultado na Bolívia. Um resultado importante, porque o time já tem 6 pontos na competição. Então, ou seja, o Palmeiras encaminhou a sua classificação à próxima fase da Libertadores, era um jogo importantíssimo, estava tropeçando, mesmo o empate ia complicar o Palmeiras na classificação da Libertadores, então uma vitória fundamental. Os acréscimos, a reclamação, porque o árbitro deu 5 minutos, depois mais 3, no total 8, aí seria até 53. Porém, muita catimba do time uruguaio. O próprio Alexandre Matos disse, o treinador chegava ao quarto árbitro, dava um número errado no jogador que seria substituído, para demorar a substituição do atleta.
Ele pediu a substituição. Ele pediu a expulsão para atrasar o jogo.
É.
Você viu que ele saiu e não reclamou nada. Ele queria ser expulso para atrasar o jogo. Até isso.
Então, tudo que pode ser feito para tentar amarrar o jogo, o time uruguaio fez. Então, acabou pagando, sendo um castigo, levando o gol no final.
Foi justo o tempo acrescido?
Eu acho que foi justo o tempo acrescido. Estourou do tempo. Ele poderia ter mostrado vou dar mais um minuto. Poderia ter feito isso. Vou dar mais um minuto naquela confusão na falta que o Dudu ia cobrar. Não fez isso, mas mesmo assim foi merecido por tudo que o Uruguai tentou amarrar o jogo contra o Palmeiras. Sobre a expulsão do Dudu, merecida, é o capitão da equipe. Ele tem que dar exemplo. Ele deu chilique. O árbitro já tinha dado amarelo. Ele podia ter tentaram baixar a bola, tá certo que ele tava nervoso, que tinha um jogador uruguaio atrapalhando a sua cobrança, só que ele como capitão da equipe, sabendo que ele poderia ser um alvo e expulsão na Libertadores, o cara pode pegar um gancho grande, mudou, antigamente era expulso, só cumpria um e voltava, agora não, é expulso e fica ali fora boa parte aí da competição, e o Palmeiras tem mais 3 jogos a serem realizados, então pode ficar fora dessa fase de classificação o Dudu, apesar do Palmeiras ter deixado um bom caminho para a classificação. No primeiro tempo, o time buscou o confronto corpo a corpo, mostrar que é jogo da Libertadores, o time está preparado, se perdeu nisso. Quando quis jogar bola, mostrou que era realmente melhor que o Peñarol. Em 10 minutos, poderia ter feito 3-1, o Borja perdeu a penalidade. Mesmo assim, o Palmeiras, no segundo tempo, fez um grande papel, um grande jogo e merece estar na liderança do seu grupo.
E aí, Fred, muita gente perguntando, mas afinal, vocês estão falando em quanto tempo mais? O Nilson deixou claro isso na narração. Wilson, você poderia, por favor, coloca de novo o gol aí, ou para irritar quem não concordou, ou para arrancar suspiros, fundamentalmente, entre os palmeirenses. Vamos ouvir.
Palmeiras tenta o último lance.
Palmeira na área, quem sabe no último lance, bola levantada para Sabino, bola de cabeça, tocada, gol!
Isso é um retrato daquilo que aconteceu naquele instante. Atenção.
E ele tinha dado continuar. 53.
Entendi.
Ia 5, subiu a placa de 5, então 50,
deu mais 3.
Depois subiu
passou
a placa de 3.
Passou o tempo.
Então 53.
Mas o Fred destacou bem. Poderia ter...
Claro,
mais um.
Poderia ter 2 a mais.
É, 5.
Vanderlei, outro detalhe. O Alexandre Matos foi já na zona mista para falar, porque ele sabe que lá no Uruguai o bicho vai pegar.
O bicho vai pegar.
Sem tá se preparando
alguma.
Já.
Vamos falar sobre o jogo de ontem. Todo mundo acompanhou. Os companheiros que participaram da transmissão. Beto, vamos falar do Palmeiras.
Vamos
Beto
lá.
Sade, do que aconteceu ontem foi uma fumaça verde.
Foi.
Que invadiu a cidade na madrugada.
A cidade foi pintada de verde e branco na madrugada.
Pelos palmeirenses.
Claro, e o craque palmeirense.
Roubaram, meteram a mão.
Estão dizendo aqui que... E os mimimis na internet são extraordinários. Estão dizendo que agora o jogo do Palmeiras está no Netflix, né? Já virou
temporada.
Né? São extraordinárias essa criatividade que o brasileiro tem. Isso é que é legal de ver, essa forma de se manifestar, sadia, legal, gostosa, tirando sarro, sem ser agressivo. É isso que a gente quer. Como a gente estava falando de arena do Corinthians, eu queria falar um pouquinho da arena do Palmeiras. É uma quebra de paradigma. Você vê como a importância que a arena do Palmeiras teve nesta fase em que o Palmeiras atravessa, que começou com o presidente Paulo Nobre e agora está sob o comando do Gagliotti e a dona Leila. É muito importante a gente destacar a presença do torcedor palmeirense. A força que você tem, o bando de porcos, é realmente legal ver o torcedor do Palmeiras vibrar na sua arena, com respeitabilidade, com os limites sendo preservados. O torcedor vai, ele sofre. Não há jogo com menos de 30 mil pessoas. É muito legal poder ver o palmeirense vibrar. Por outro lado, eu quero me render ao Eduardo Batista. Acho que ele tá com o time na mão. Vanderlei, não é fácil fazer um gol no último minuto. Palmeiras vem fazendo gols aí nos últimos minutos. Ele vem substituindo bem. O Borja saiu ontem absolutamente acabado, porque ele viu que o rendimento dele está muito aquém daquele Borja que foi uma grande esperança para o torcedor palmeirense. Ele perde um pênalti, ele sai do jogo e a gente vê realmente o retrato de um atleta profissional sentindo que ele poderia render mais. Por outro lado, o Guerra, talento extraordinário, craque de futebol, sabe jogar bola, a cada movimentação, a cada partida ele evolui e principalmente o Eduardo Batista, quando coloca em campo jogadores que até então são bombas relógio, ou estavam sendo considerados como bombas relógio, que é o caso do Michel Bastos. Ele entra em campo sem reclamar, faz o dele, joga bem. Nilson disse bem que os 15 minutos do segundo tempo foram foi uma coisa avassaladora. Então o Palmeiras está de parabéns. Muito legal ver o Palmeiras jogar, ver essa torcida vibrar, cantar e vibrar, como diz o hino. E olha, Eduardo Batista, você está no caminho certo. Estou muito feliz de me render aqui às críticas iniciais que fiz a ele.
Perfeito. O Beto, vamos girar o Palmeiras ainda. Eu queria só dizer que são muitas as pessoas que participam do nosso canal no YouTube. Obrigado pelo carinho e pela audiência. A Solange Aguilera Braga diz: parem de falar Arena do Palmeiras. Palmeiras joga lá só quando a W Torre autoriza. São...
Não, o Palmeiras é inquilino do seu próprio estádio. É verdade, o Palmeiras é inquilino do seu próprio estádio.
Então, isso é o quê? Isso eu estou dizendo que é o que dizem. Se é bom, não. Agora, não podemos esquecer o seguinte, gente. A receita que o Palmeiras recebe via Arena é a mesma, em termos de valor, é a mesma
do patrocinador.
Daquilo que o patrocinador dá para o Palmeiras. Então, veja o sucesso
como modelo de negócio.
A bilheteria do Palmeiras, Nilson, que a gente fala, o patrocinador é importante, e é mesmo. Nossa, esse é o patrocinador dos sonhos de qualquer equipe. Mas a bilheteria da Arena está dando o mesmo pacote financeiro hoje, né? Daquilo que também dá o pacote financeiro.
E como modelo de negócio, dá de 1-0 no Corinthians. Claro. O Corinthians, por exemplo, não tem a sua Arena. Por exemplo, ninguém pode penhorar o estádio do Corinthians porque não é do Corinthians. O estádio é da construtora. Ainda não pagou. É como você compra um carro de uma financeira. Se você não pagou, ninguém vai penhorar o seu carro. Porque o carro ainda é da financeira. Então veja só. Então, o torcedor do Corinthians fala: tem estádio? Não tem. O estádio do Corinthians ainda não é do Corinthians, é de uma construtora. Não pagou. Então, como modelo de negócio, é incomparável o negócio que vem do Palmeiras.
Todo movimento fora do futebol, o Palmeiras ganha 5% do movimento bruto de qualquer evento que tem. Seja show.
Canta o André Bocelli, 5%.
Qualquer
evento. Só lembrando que não estava em dia.
Fausto, quero ouvi-lo.
Ô, Vanderlei, esse é o típico jogo de Libertadores, jogo sofrido. Eu só acho que o Palmeiras não precisa passar por isso e provou nos 15 minutos do segundo tempo. Provou que tem mais time que os outros, provou que tem futebol, provou que os caras sabem jogar. Se forçar um pouquinho, o Palmeiras vence e com tranquilidade. Poderia naqueles 15 minutos ter marcado 3, 4 gols pra cima do Peñarol. O Peñarol veio pra bater, né? Os uruguaios vieram pra bater, tem um time muito inferior ao time do Palmeiras. Quanto aos acréscimos, absolutamente normal, poderia ter dado mais, eles atrasaram a partida e aí o Palmeiras se aproveitou disso. Quanto ao Dudu, uma falha do Dudu. Dudu no primeiro cartão amarelo deveria ter baixado a cabeça e ficado quieto, mas é naquele momento da adrenalina, às vezes o cara não pensa. É, não é fácil mesmo, a adrenalina pesa, né? E isso pesou em cima do Dudu, que já tem um histórico, né? É complicado, tava ali no momento bacana no time do Palmeiras, pode atrapalhar o time do Palmeiras, mas o Palmeiras tem elenco pra seguir na Libertadores da América, pra ser campeão da Libertadores da América, e eu vou sempre torcer para os times brasileiros na Libertadores, que eu acho importante o Brasil sempre muito bem.
Brasil, viu?
Na Libertadores da América.
Concordo com o Fausto Favaro.
Não, você não pode. Bairrismo? É bairrismo?
José Manuel
Barros. Bairrista não.
Vamos ouvir o Zé Manuel. Eu concordo com o Fausto, porque é o futebol brasileiro em campo e a gente tem que. Por que não? torcer para que ele avance.
Eu fiquei sabendo que pulou.
Meu caro, José Manuel de Barros.
É, primeiro que, às vezes, esses lances do Felipe Melo, de provocação, essa coisa toda, pode ser que funcione, mas tem que ficar para o jogo fora de casa. O jogo em casa, você tem que jogar bola. E o primeiro tempo foi muito pilhado, só beneficiou o Peñarol. No primeiro tempo, o Palmeiras tem que se preocupar só em jogar bola, com velocidade. Deixa o Peñarol fazer outras coisas, mas não entrar na pilha dos caras. Então, o primeiro tempo, o Palmeiras não foi bem porque ele não jogou o jogo dele. Ele não quis jogar bola. Quando voltou para o segundo tempo, que ele quis jogar bola, ele mostrou a diferença de um time para o outro. E aí, o que, que aconteceu? Perdeu as oportunidades para decidir o jogo. E a mais importante delas, a do Borja, que era mais fácil. Marca o gol de pênalti, acabou o jogo. Vitória garantida e poderia vir mais outro. Poderia virar até goleada. Mas quando o Palmeiras perdeu aquele pênalti, o Peñarol falou, os caras vão ficar nervosos. Teve o lance do Willian ainda. O Peñarol sentiu, o negócio é o seguinte, os caras vão ficar nervosos, vamos pra cima, vamos catimbar, vamos seguir em frente. E foi isso que aconteceu. A parte final do jogo, Vanderlei, eu acho que o árbitro deu 5. Aí veio o lance da expulsão do Dudu. Ele devia tirar o cartão e mostrar um pra ele e um pra aquele cara do Peñarol que tava do lado dele, não pro Dudu.
Pentelhando.
Me perdoe, mas pro Dudu, expulsar o Dudu foi um erro. Ele também devia dar cartão. O árbitro devia dar um cartão pra ele mesmo. Deve dar cartão pra ele mesmo e pro cara do Peñarol que tava fazendo o que ali em cima da bola? Entendi. Pentelhando. Entendi. Atrapalhando a cobrança. Entendi. Ele não deu um cartão para aquele cara.
Errou. O Dudu foi falar
depois,
com o árbitro de novo.
Havia acrescido 5.
Foi o gesto que ele fez.
Acresceu mais 3. Terminou esses 3, acaba o jogo. Também errou de novo ao deixar o jogo seguir, com o gol saindo aos 54 minutos. Árbitro um banana péssimo. Só fez coisa errada ontem lá, prejudicando os dois lados. Então, Peñarol tá reclamando que o jogo foi aos 54, o gol saiu depois? Tá certo. Palmeiras reclama porque o árbitro foi um banana e também expulsou errado o Dudu, na minha opinião. Tá certo também o torcedor do Palmeiras. Ou seja, o árbitro foi só fez palhaçada, só fez lambança no jogo de ontem lá.
E o Vampeta?
Eu só acho que o Dudu não falou, o senhor é gente boa pro árbitro.
Diga, Vampeta.
O Palmeiras não merecia sair do jogo de ontem sem os 3 pontos, né?
É isso aí.
Por tudo que fez, ó... Bola duvidosa, se entrou ou não, do Tietchan, né? O
bola
bigode,
do Willian.
O Willian driblou,
pênalti
gol,
do Borja, perdido.
Pênalti, o Palmeiras mereceu a vitória, né? Mesmo que esteja sido no ar, se cogitou um minuto a mais, não foi, teve confusão. O Dudu precisava ficar um pouco mais calmo mesmo. Ah. Ele tava vindo tão bem, né? Tranquilo e...
Ah. Ele deve ter xingado o árbitro.
Me surpreendeu foi o Felipe Melo, teve uma hora que
ele
teve a confusão.
Ele xingou o cara.
O Felipe Melo nem foi. Né? Aí veio, o Palmeiras somou mais 3 pontos. Tem 2 jogos fora agora, né?
Dois
jogos fora.
Os dois mais difíceis.
Vai se criar uma confusão mesmo no jogo de volta. Lá em Montevidéu. Vai ter mesmo.
Estádio novo do Peñarol.
É, e o mais gostoso foi os memes, né? Falando que agora o Jornal da Globo vai ter que... O Jornal da Globo vai ter que ser mais cedo.
Por quê?
Porque os juízes têm que ver se...
Para com isso. Atenção. Atenção, não, nós vamos para o intervalo comercial.
O Eduardo Batista foi vaiado quando ele tirou o Guerra. E ele explicou depois do jogo.
Por que tirou?
Ele estava entre o Guerra e o Dudu. Ele achou que o Dudu estava melhor fisicamente que o Guerra. Por isso que ele colocou o Keno no lugar do Guerra.
Saiu ponto e vírgula.
E aí deu...
O Guerra saiu ponto e vírgula.
Saiu ponto e vírgula. E aí deu azar que o Dudu foi expulso.
É, mas aí o treinador não tem...
Mas só para explicar.
Eu preciso fazer um comercial, André. E preciso falar do jogo desta noite. E ainda precisamos falar... Vocês talvez tenham esquecido, mas agora que eu lembrei. Nós não teremos amanhã o programa... Porque amanhã nós teremos uma programação especialíssima, há décadas, especial, Sexta-feira Santa, na Jovem Pan, que vai entrar no ar logo após o nosso Jornal da Manhã. Então nós precisamos, pelo menos, dar uma pitadinha naquilo que vai acontecer. Então, rapidinho, André.
Não, é aqui no Twitter da Jovem Pan, o Guilherme Abreu, ele é palmeirense, e ele diz o seguinte, ó, o árbitro deu 5 minutos, aos 46 teve uma falta que foi cobrada aos 50, ou seja, faltaram 4 minutos, por isso até os 54, pronto. Tudo certo. Então, palmeirense,
ele
com argumentos aqui.
O tempo está correto.
Tudo legal.
Então tá legal. Para fechar isso, essa página, atenção, nós vamos só mostrar o que é que o nosso queridíssimo Felipe Melo falou quando saiu aos companheiros da TV Globo, né?
Sport TV.
André Hernan.
O gigante.
Vamos ouvir.
André Hernan.
Tem, sobretudo, o cara que fez o gol dele, me chamou de macaco durante muito tempo, ele ficou me chamando de macaco. Macaco pra lá, macaco pra cá, eu creio que
Eu acho que se a televisão aí, as câmeras pegarem bem, eu acho que dá pra pegar esse cara chamando a gente de macaco aí. Sou preto mesmo, eu acho que ele deve ter algum problema, a mulher dele já deve ter traído ele com algum negão, alguma coisa assim. Mas enfim, o importante é que nós ganhamos o jogo e glória a Deus por isso.
Você vai denunciar?
Denunciar nada, faz parte do futebol isso aí. Eu acho que isso aí entra... Faz parte do futebol, não, desculpa. Isso aí excede ao futebol. Eu, de repente, se fosse o Felipe de algum tempo atrás, eu já virava ali um socão, alguma coisa. Mas graças a Deus, Deus tem me regenerado, eu tenho aprendido muito... tenho controlado mais meu ânimo e isso aí, glórias a Deus, por isso eu pude demonstrar hoje.
Qual jogador te chamou de macaco?
É o cara que fez o gol deles, que entrou no segundo tempo, não sei o nome dele. Mas enfim, é moreno escuro. Na época da escravidão ele ia tomar chibatada igual eu.
Nesta quinta-feira tem jogão no seu rádio. O São Paulo recebe o Cruzeiro para se manter vivo na briga pelo título inédito da Copa do Brasil. A partir das 21h, você já entra no aquecimento para esse jogaço de futebol com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Direto do estádio do Morumbi, futebol é aqui. Oferecimento Lojas 100, cerveja proibida, beba com moderação e Benegripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão, companheiros. Hoje à noite, jogaço também, hein? Clássico Nacional. São Paulo e Cruzeiro. Tem 40 mil pessoas. Então, Nilson,
para todo o Brasil.
São Paulo e Cruzeiro, Copa do Brasil.
Mil.
Copa do Brasil. E o professor Rogério Ceni de um lado,
Zé.
E do outro, o professor Mano Menezes.
Primeira grande decisão de Rogério Ceni.
Frente a frente. Diga, José Manuel.
Até ontem, na última parcial, 31 mil. Vai bater nos 40 mil no jogo de hoje à noite, apesar de ser véspera de feriado prolongado. Expectativa de um grande jogo, Vanderlei Nogueira. Um dos melhores ataques do ano, né, da temporada. Terceiro melhor ataque, que é o São Paulo. E a melhor defesa da temporada, que do outro lado, uma das melhores, que é a equipe do Cruzeiro. Pro São Paulinho ficar tranquilo, o Robinho não joga. Ex-Palmeiras, que adorava fazer aqueles gols de cobertura e tal, né? Pra tranquilidade. Robinho não joga. Também tem um desfalque do Rafael Sobis. É mais um que estará ausente na partida de hoje. Mas a expectativa que eu tenho de um grande jogo. São Paulo sem o Cueva ainda. É um principal destaque. O Rodrigo Caio deve ir pro jogo. Acredito que o São Paulo tem grandes possibilidades de vencer essa partida. Mas muito apertado, jogo complicado mesmo. Até porque o Cruzeiro, pelos jogos que eu vejo, marca direitinho. A equipe defensivamente muito bem estruturada. E tem jogadores qualificados do meio para frente. Thiago Neves crescendo de produção. Arrascaeta crescendo de produção, enfim. O Ábila, que é um bom artilheiro também ali no ataque. Ábila de um lado, o Lucas Prato do outro. A guerra argentina, né? Os artilheiros argentinos em disputa, comandando o ataque das duas equipes. Jogaço hoje à noite no Morumbi. Acredito numa vitória do São Paulo por 2-1.
Legal. E nós vamos mostrar com a emoção inigualável do rádio, claro, com o Zé Manuel, com todo o nosso timaço. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei Domingos.
Seu Domingos, ouvinte da Pan, fiel aqui. Isso, da Bela Vista.
Fidelíssimo.
Palmeirense, a noite foi uma criança, hein, seu Domingos?
Quase morro. A minha válvula que saiu pela boca. Veja bem, Durante um tempo do jogo, eu pensei que tanto investimento para ganhar o quê? Talvez o Paulistinha só, mas depois o resultado foi bom. Mas eu acho que o resultado foi... O responsável pelo resultado foi a malandragem. Para o Dudu faltou e para o Peñarol sobrou. Ambos foram beneficiados e o outro prejudicado pela malandragem. O Dudu devia ficar quieto e ver, deixar o juiz resolver aquele problema.
Entendi.
E eles foram catimbando e foram vítimas do tempo que o juiz deu uma prorrogação maior.
Legal. Um abração, seu Domingos.
Mas foi de matar cardíacos e não cardíacos.
Um abração para o senhor.
Vocês também.
Muito obrigado por ter ligado para nós. Beto Saad, hoje tem São Paulo e Cruzeiro, jogaço, e nós vamos mostrar pela Pan. Queremos ouvir.
O craque São Paulino está em concentração aí, porque é um jogo legal. Quer dizer, se por um lado o Cueva não joga, Zé Manuel disse, já que o Sobis e o Robinho não vão jogar, que adoram fazer gol no São Paulo. Então, o Sobis, que foi o carrasco do São Paulo na Libertadores, e o Robinho, que fez aquele gol.
Dois gols,
é verdade. Então, eu acho que o que é legal desse jogo é que, segundo o matemático Nilson César, nós teremos 40 mil pessoas no Morumbi. Ou seja, teremos mais um dia de festa. Uai, em São Paulo. Vendeu 31. Então, nós teremos em dois dias na cidade de São Paulo quase que 80 mil pessoas indo para um estádio de futebol.
Isso é o futebol.
Exatamente.
Isso é a cultura do brasileiro.
Essa é a pegada que a gente quer. Essa é a pegada que eu gosto de dizer. Vem nessa, meu craque. Porque o futebol precisa realmente estar brilhantado por torcedores que vão para o estádio, que frequentam o estádio. E, claro, a torcida do Palmeiras dando mostra.
34.
Então, quer dizer, nós vamos ter aí quase 80 mil pessoas em dois dias. É um teste para o Rogério? É um teste. É um jogo importante. Mas o São Paulo está absolutamente pronto para essa guerra sem o Cueva. Acho que o Rogério está no caminho certo, sim. São Paulo joga numa formação tática. Um detalhe, o Gilberto é artilheiro do Campeonato Paulista, é reserva e artilheiro do Campeonato Paulista. Isso demonstra o punch, a pegada que o São Paulo está nesse momento como um time bem ofensivo. Tomara tenhamos um grande jogo de futebol e, como você disse,
pode assinar,
a Jovem Pan vai estar dando todos os detalhes aqui, desde antes na jornada esportiva e, claro, no intervalo, no fim de jogo, o craque da Jovem Pan vai ser muito bem informado, como sempre.
Perfeitamente. André Ranieri, queremos ouvi-lo.
Vanderlei, tem aqueles dogmas, né, no futebol. Eu até falei sobre isso ontem nas redes sociais, de que o legal é um estilo de jogo, o legal é outro estilo de jogo, e eu acho que não é bem assim. Eu acho que tem várias formas diferentes de jogar futebol que são muito bacanas, né? O São Paulo vai ter uma hoje muito legal, que é de propor o jogo, principalmente quando ele joga no Morumbi, ele atua assim. E o Cruzeiro, de contra-ataque, né? O Cruzeiro, quando joga fora de casa, ele tem um contra-ataque muito bom, muito eficiente, com muita velocidade, então deve ser um jogo bem aberto. O São Paulo a todo instante atacando, tentando marcar o gol, e o time do Mano Menezes saindo com muita velocidade no campo de ataque. Até tem uma matéria que eu li agora há pouco, é o jogo do ataque contra a defesa, né? O time do Mano levou só 10 gols em 19 jogos, uma marca muito boa, e o São Paulo, apesar de não estar marcando tantos gols nos últimos jogos, também sabe atacar muito bem. Um desafio e tanto pro Rogério Ceni, pro time do São Paulo. Cruzeiro não vai ser fácil. Se passar pelo Cruzeiro, aí vai ganhar muita moral na competição, mas eu acredito nesse jogo, vitória do São Paulo apertada 2-1, e aí no jogo de volta completamente aberto. Difícil de cravar algum time que vai passar desse confronto.
Nilson César do São Paulo, com 40 mil torcedores, como você destacou, hoje enfrenta o Cruzeiro, clássico brasileiro, jogão bacana. Diga, Nilson.
Se não ganhar, está fora da Copa do Brasil. Esse é o detalhe. Então, São Paulo sabe que hoje é um jogo chave. Tem que ganhar do Cruzeiro. E não é simples. Se você perguntar para mim qual é o melhor time, Cruzeiro. Principalmente o São Paulo sem o Cueva. Nossa, o Cruzeiro é um time melhor, um time mais bem armado, um time muito mais pronto, um time que tem todas as condições, de, inclusive, ganhar o jogo do São Paulo hoje no Morumbi. Então, tem mais time que o São Paulo.
O titular do Cruzeiro.
Mas tem mais time que o São Paulo. Você pode ver aí... Outro dia eu estava vendo o tempo inteirinho de Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Cruzeiro está com um time muito certinho. Muito certinho.
Duas do Atlético.
Então.
Quer saber o time de hoje, do Cruzeiro?
Rafael, Ezequiel, Léo, Manuel, Diogo Barbosa, Ariel Cabral e Hudson, Thiago Neves, Arrascaeta e Alisson, Ramon Ávila na frente.
É, legal, o time tá forte, mas não é uma questão de nome, não, é o time, é o conjunto, não tem nada a ver com o nome, é o time, o conjunto do Cruzeiro, que é muito bom, o Mano montou um time sensacional, então, se o São Paulo ganhar hoje... É, que comemore, que faça festa mesmo com a vitória, porque é a única hipótese do São Paulo não ser eliminado da Copa do Brasil. No confronto, se você quer um palpite pro confronto, eu acho que passa o Cruzeiro.
Passa o Cruzeiro.
Em dois jogos, a exceção não é ganhar o melhor.
Então, torcida tricolor.
O São Paulino consciente sabe que, por exemplo, hoje não joga 50% do time, que é o Cueva. Hoje não joga 50%. Então, o São Paulino consciente sabe que o Cruzeiro é mais time. Não é nenhuma tragédia.
Mas o São Paulo com o Cruzeiro, o São Paulo vai bem.
Não, mas o Cruzeiro, em outros tempos. Hoje o Cruzeiro é mais time que o São Paulo, tá mais pronto que o São Paulo. Não me surpreenderia com a vitória do Cruzeiro hoje no Morumbi.
Nesse momento, há um carnaval já preparado no Morumbi.
Adivinha pra quem eu tô torcendo? Pro São Paulo ganhar. Mas, na realidade, acho que.
Aquele torcedor que pinta o símbolo de São Paulo. De qualquer maneira, você alegrou.
Tá pintando agora.
A nação tricolor.
Atenção, o Márcio Espínpulo manda uma mensagem e diz que o Rogério Ceni já mandou comprar carne pro churrasco pra comemorar a classificação.
Posso falar do jogo?
Exatamente o que o Nilson colocou aí. O time do Cruzeiro é um time muito bem armado, é um time típico de Mano Menezes. O São Paulo vai ser um grande teste para o São Paulo nesse ano. São Paulo vai enfrentar uma equipe de muita qualidade, uma equipe bem fechada. É o melhor teste do ano para o São Paulo. Mas o São Paulo pode crescer no jogo de hoje com mais de 40 mil torcedores. E eu também acho que se o São Paulo não ganhar hoje, apesar de entender que é o São Paulo... Eu entendo que o São Paulo ganha hoje, mas com um resultado bem apertadinho. Mas se não ganhar um empate, o Cruzeiro passa para a próxima fase. Se ganhar hoje, aí a parada é diferente. E eu acho que o São Paulo pode beliscar uma vitória naquele jogo da raça, né? Porque da superação. Porque de bola, o Cruzeiro tem mais bola que o São Paulo.
E lembrando que o Cueva, no jogo da volta, poderá já estar...
100%.
Ah, o que é ótimo. Olha
lá, mas se perder hoje, queremos ouvir.
Ganha o São Paulo. Apesar de o Cruzeiro ser bem armado. Não, porque é véspera de Semana Santa, né? Sexta-feira Santa, vai estar lotado o Mundo Bíblico.
São Paulo vai estar.
Então,
fala, São Paulo, vai dar São Paulo.
Ele ia lembrar
disso. 2-1, São Paulo. O mito continua tranquilo, que daqui pra frente agora só vem pedreiro, hein? Não tem mais... Novo Horizontino, não tem mais Linense, não, nem caiu.
É bom a gente aguardar. Porque há vitórias e vitórias. Há derrotas e derrotas.
E a partir de hoje, né?
Por enquanto, eu diria só, respondendo a sua pergunta, Fausto, eu entendi, você se refere ao ranking. Por enquanto, há uma larga vantagem dele. Não, diminuiu um pouquinho, mas continua incaível.
Então, Vanderlei, depois do... Depois do jogo, tanto para Corinthians e São Paulo, daqui para frente não tem mais brincadeira. É só time de primeira divisão.
Só cachorro grande.
É.
Só cachorro grande.
Porque semifinal do Paulista. Final do Paulista é campeonato brasileiro.
São Paulo, né? Bom, então vamos ouvir o Fred. Diga, Fred Júnior.
O São Paulo já foi testado algumas vezes no Paulista, nos clássicos, né? Foi bem contra o Santos na Vila, contra o Palmeiras e Corinthians não conseguiu um bom resultado. Hoje é uma forma diferente, já que é um mata-mata, ou seja, não pode bobear. Se bobear, para recuperar num segundo jogo fora de casa, fica muito mais complicado, muito mais difícil. O jogo é hoje para o São Paulo, tem que fazer o resultado para conseguir a classificação fora de casa no Mineirão. Então, por isso, eu acho que o São Paulo vai manter o seu estilo, de um estilo ofensivo, contra um time onde o Mano Menezes é sempre conhecido de fechar a casinha, conseguir bons resultados fora de casa, porque consegue ter um bom sistema defensivo. Um jogo interessante, eu vejo o São Paulo vencendo, mas eu não vejo com o placar dilatado, não. Acho que 1-0 o São Paulo. Acho que vai ser o resultado do jogo de hoje.
Perfeito, Fred. Eu vou dar um recado aqui da nossa Tugo Travel. Atenção, tem uma oferta aqui. O Fred voltou de Paris agora, mas não dá para viajar agora de novo. Mas na próxima, registra aí. Olha, a Tugo Travel e o turismo de Los Angeles vão levar você e mais um acompanhante para curtir a Califórnia, que é um dos pontos mais adorados pelo Fausto Favara. curtindo a Califórnia. São cinco dias na capital mundial do cinema. Capital mundial do cinema, com tudo pago. Você chega lá, você cruza com os grandes astros e estrelas do cinema mundial. Você cruza na rua, como é que é? E outra coisa. Não, só cartão para Angelina Jolie e Brad Pitt. Só cartão. Atenção, viajando para Los Angeles, num voo da American Airlines. Atenção, da American Airlines, mais hospedagem, mais refeições e ainda tem várias atividades incluídas para sua diversão lá em Los Angeles, lá na Califórnia. Então não perde tempo não. Essa é a chance para você faturar a sua viagem, a viagem dos sonhos. Está aberta a chance. Para participar, inscreva-se no site, anote aí. www.togotravel.com.br e boa sorte, ou melhor, boa viagem. Los Angeles com tudo pago, só na To Go Travel. Se você pudesse, Ivan Pedro, você não pode, porque você pertence aqui ao nosso time, então é tudo bonitinho, não pode. Mas se você pudesse, você se inscreveria, e você tem sorte na vida, você levaria um acompanhante ou uma acompanhante. Com quem você
ia? Eu, Fausto tá aqui, eu e ele.
Porque aí é garantia do quê?
É garantia
de sucesso. Este é o nosso esporte em discussão.
Mitos e fatos. Fatos. Como repensar a cidade e responder aos novos problemas da sociedade. A Jovem Pan discute. Oferecimento Mercedes-Benz, pensando no coletivo, pensando no futuro. Braskem, a inovação traz o futuro e o futuro passa pela química e pelo plástico. E Embratel, soluções completas de TI e telecom com mobilidade para a sua empresa.
O Sistema Único de Saúde é um modelo de atendimento que está perto de completar 3 décadas e que defende o princípio da equidade. Ou seja, o SUS financiado com os impostos pagos pela população e com o dinheiro dos governos garante o acesso à saúde de forma gratuita a todo cidadão brasileiro. Mas a eficiência do modelo é colocada em xeque, também por atores importantes do setor que integram um dos painéis do Fórum Mitos e Fatos. A Jovem Pan discute o futuro das cidades.
Davi Wippe, secretário da Saúde do Estado de São Paulo.
Primeiro que eu acho, o SUS, o maior sistema de inclusão do mundo. Eu sou um fã do SUS. O SUS faz muitas coisas espetaculares. Tem problemas? Tem, como qualquer projeto universal, que objetiva oferecer saúde de qualidade para todos. Então, temos problemas.
Sidney Kreiner, presidente do Hospital Israelita Albert Einstein.
Se a gente coloca frente a isso aquilo que o momento, a atualidade nos impõe, os desafios são maiores ainda, no sentido do próprio envelhecimento da população. A gente vê a população brasileira com uma pirâmide hoje que se assemelhará em 30 anos à de um país como o Japão, um país extremamente desenvolvido, porém nós não nos preparamos para tal, no sentido de fornecer saúde a uma população que envelhece e ao mesmo tempo deixa de ter a relação do indivíduo que produz comparado àquele idoso que não mais vai produzir.
As saídas para mudar o cenário e salvar o modelo da decadência será um dos temas debatidos no evento do dia 24 de abril no Hotel Tivoli, em São Paulo.
Mitos e fatos.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã.
Oferecimento Loja E100. Conversor digital é nas Lojas E100. Sua nova TV também. Ainda bem que tem Loja E100. E Tamarine Fibras, para o dia começar bem. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan.
Seguindo o que vocês estão lembrando aqui, vamos ouvir o que tem para dizer o ouvinte. Alô? Vou atender já, mas rapidinho. Amanhã nós não temos programa, como já sabemos aqui, já dissemos. Você sabe, amanhã é Sexta-feira Santa, há décadas a Jovem Pan mostra o Sermão da Paixão, segundo a Jovem Pan. Amanhã teremos o Jornal da Manhã e assim que terminar o Jornal da Manhã, aquele programaço especial, num dia tão importante, você vai ter aqui pela nossa Jovem Pan, né? Então, a gente não vai falar sobre os jogos do final de semana, né? Então, eu queria só rapidamente...
Vanderlei, só o Beto citou dois jogos com 80 mil, só que tem segunda-feira foi o Santos, 37. Então, mais de 100 mil pessoas.
Na mesma semana. É isso aí, Fred.
Então, rapidinho, André, por favor, André.
Vanderlei, sobre a delação, né, do Marcelo Odebrecht, o Corinthians soltou uma nota agora há pouco. Vou ler aqui no Esporte em Discussão. O Esporte Clube Corinthians Paulista, tendo tomado conhecimento de trechos da delação do senhor Marcelo Odebrecht, que envolvem a Arena Corinthians, vem a público reforçar que quaisquer irregularidades ou desvios de conduta, constatados por autoridades ou não, serão devidamente apurados pelo clube, que tomará todas as providências para resguardar seus direitos e buscar a punição dos responsáveis, bem como diligenciará para garantir que todos os prejuízos causados ao clube e à Arena Corinthians sejam devidamente ressarcidos. Nesse contexto, o clube ratifica seus posicionamentos oficiais anteriores, no sentido de que as dificuldades para a liberação dos CIDs, que sofreram grande atraso, bem como a negativa da Prefeitura de São Paulo quanto ao pagamento das obras específicas para a Copa do Mundo na Arena Corinthians, muito nos prejudicaram. Como também já esclarecido em outras oportunidades, essas situações fizeram com que o custo total da obra aumentasse, chegando a um valor final maior do que o esperado, o qual, com grande esforço, está sendo pago pelo Corinthians. Portanto, a nota do Corinthians, depois da delação do Marcelo Odebrecht, né, dos áudios da delação em que ele fala sobre a Arena do Corinthians. Vanderlei.
Bom, não está sendo pago, né? Porque desde abril o Corinthians não paga, que negocia uma redução das parcelas e uma extensão do plano. Então, tudo certo. Na minha opinião, se eu fosse conselheiro do Corinthians e tivesse voz lá dentro, exigiria que o clube brigasse para pagar os 400, que era o que tinha perna para pagar. O resto todo que cumprem, que corram atrás daqueles que se comprometeram, palpitaram, fizeram dobrar ou triplicar o valor da obra e, ó, tiraram o carro e deixaram o carnezão para a instituição Corinthians. Eu acho que é uma obrigação do Corinthians brigar por isso. Mas o problema deles. Atenção, companheiros, nós teremos domingo um pouco mais cedo, Ponte Preta e
Palmeiras.
Então, só dá tempo de a gente, pelo menos, falar do resultado, a sensibilidade de vocês. José Manuel.
1-0 Palmeiras.
1-0 Palmeiras em Campinas. André Ranieri.
Empate 1-1.
1-1. E o nosso Fausto Favara.
2-1 Palmeiras.
2-1 Palmeiras. Fred Júnior.
Eu acho que é ponto seguro Palmeiras. 0-0.
0-0 lá. E o nosso Beto Saad.
4-0 pro Palmeiras.
4-0 pro Palmeiras. Nilson César.
1-0 Ponte Preta.
1-0 Ponte Preta.
Ponte Preta ganha o jogo. Vopeta.
2-0 Ponte Preta.
2-0 Ponte Preta. Eu acho que o Palmeiras ganha 2-1 em Campinas. Agora.
Fácil.
Não é fácil.
Não é fácil. 2-1
é outra conversa, outro jogo, né? Agora, e o clássico?
É outro jogo.
E o clássico? Nós teremos São Paulo e Corinthians. Deve ser um grande público. Lá no Morumbi também. Um grande clássico, às 19 horas. Nós vamos mostrar com o Nilson, com toda a equipe do Esporte da Pan. A sua sensibilidade, José Manuel, diz que será quanto?
Eu já havia dito antes que cada um vai ganhar no seu bando.
Já havia dito, então São não precisa Paulo falar mais.
Não fala mais, Zé.
Calma, Fred.
São Paulo 2-1 nesse domingo aqui. Primeiro
São Paulo
jogo.
Ganha o primeiro jogo.
No Morumbi, São Paulo 2-1.
Você tem o triangular. É o Palmeiras contra São Paulo e Corinthians pra ele.
Bom,
triangular, na final do Paulistão.
É que eu falei que cada um ganha sua casa e vai pros pênaltis.
Vanderlei, o Corinthians vai ter um dia a mais pra descansar e vai depender também muito do desgaste de hoje do São Paulo. Mas mesmo assim, no Morumbi, eu acho que vai dar São Paulo nesse primeiro jogo 2-1 também.
São Paulo 2-1 e o nosso Fausto Favara.
1-1.
Empate. Firmeza. E o nosso Fred Júnior.
O São Paulo vence o Corinthians no Morumbi. 1-0.
Beto Saad.
3-3. Jogo de muitos gols.
Espetacular. Nilson vai pular da cabine. Nilson César.
2-0, São Paulo vence.
2-0, São Paulo vence. E o nosso Vampeta.
Infelizmente, passa, não vai ter mais. 0-0.
Acho que o São Paulo
esse
ganha.
Esse muro tá carregado, hein?
Nada, muro o quê?
Acho que o São Paulo ganha.
0-0.
Acho que o São Paulo ganha esse primeiro jogo. 2-1. Acho. Só acho.
Ih, voltou o palpite do bolão, achamos, porque atenção, é 2x1 em todos. Eu tô reparando
por enquanto,
isso.
Por enquanto, 2x1 em todos. Por enquanto. Olha, nós vamos atender o ouvinte para fechar o programa. Só queria, de novo, dizer que, entre outras atividades, o Zé Manuel também é um...
Nação corintiana comemora.
De astronautas. Ontem ele mandou uma mensagem para mim à noite, porque ele estuda, enfim, a viagem.
É super interessante.
É um fórum. Ele gosta. Ele me lembrou que o Yuri Gagarin, que foi o primeiro astronauta do mundo, né? Que morreu em 1968, russo Yuri Gagarin, tinha 1,57m apenas. Que bom. E foi, morreu? E um dos morreu em 68.
Faz tempo já.
E só
reencarnou.
E só
São Mariló.
Morreu,
São Mariló.
Fufu morreu, Vanderlei.
Olha o que o Zé.
Fufu faleceu.
Olha o que o Zé lembrou. Lembrou que ele só foi escolhido pela estatura. Porque para entrar na cápsula, precisava de um homem menor, pequeno. E ele lembrou isso, um bem lembrado. Aliás, o Nilson também me ensinou que muitos pilotos levam vantagem, recuando um pouco no tempo, como o Prost, por exemplo, para entrar
Pititico.
Com o carro, né?
Aí eu penso.
Fufu!
Falando em morrer, Mauro Betten ontem quase me mata do coração.
Por quê?
Esse maluco coloca no Instagram.
Mas foi ele que postou, ele não tava morto.
Mas alguém
morreu como?
Alguém fala, podia ter compostado por
Deus,
ele.
Essa foi mal.
Alguém tem mal, a senha posta pelo cara.
Fala, Nilson.
Bota lá a data de nascimento dele. E aí, falecimento dia tal. E de madrugada. Por causa do gol do Palmeiras 54.
Certo.
Eu tô mesmo, porque de madrugada você tá meio zureta, porque você tá meio dormindo, meio acordado. Falei, Jesus, eu preciso checar esse negócio. Mauro Betti, vai matar outro do coração, Mauro Betti. Vai matar outro do coração.
Companheiros, a Denise Campos de Toledo já chegou com todo o nosso departamento de jornalismo. Tem muita informação pra você. Hoje, evidentemente, depois da emoção vivida ontem, vamos fazer um nome, digamos assim, italiano, para homenagear o Palmeiras, um perfume. Domenico Premium é o perfume homenageando a vitória do Palmeiras. Um grande abraço, boa tarde São Paulo, boa tarde Brasil.